בעזרת השם דף כ"ט, תתת שבצה, הסתמנו דף כ"ח עמוד ב' נובל, סונמי, שנה לא פינה עוד הפאז'נה, לא יאמר אדם לטבח שקול לי בדינר. אם זה תגורי כוכן עשו עלי, זה קומרס אינו יום טוב. אם זה כפרמיצי, זה קומפרר כוזר זה יום טוב. הפרמיד הוא פגע, הפרמיד הוא פזר קלקולו דה קומפרה תמבי, פרי פרמיצי דה פרו ונדדור יפיג'י, סטר סקונצ'דאג'יס, פרי סבנדדור, ואם זה זלחות נסי דף, כוכן עשו הקרני, כוכן עשו עוד זמן צ'ימין. ספרה המשנה, לא יאמר אדם לטבח שקול לי בדינר. הפסול הוא פוג'ה פרה פרה ומסוגר, שקול לי בדינר בשר. יבוא שדה המועדה, יבוא סמידה קרני פרה הוא יום טוב. הפרמידו מנסיונה הוא פרס הוא יום טוב. סיום דסחספייטו הוא יום טוב, פרס אהובו ג'סמנה, איסו הפרמידו. הפסולת היא פרה מלוגר, הוא ג'קוייסן אלי, והוא דה פרה אלי פיאדו, יבוא אבליה, דפויין זה יום טוב, קונטי לי דבי. קום סדר מפזה, אבל שוחט ומחלק ביניהם. יש לה סוגר פה עוד פזה שחיטה, פה עוד פזה הבאה של איזה אנימל. ג'וויג'ו אנימל פרסר את הספסו, אז דאו פייטו פרמו מפסו, דאו קושה פרמו מפסו, סים פורג'נצ'י. אם זו דאו פנטריר, כי זה סוגר בעצם זה דויז אנימייס, פרסית זו, פרה זו כזו. אם זו קלקולה כותו בוסי, זה דאבינג דאיזה אנימל. הפרצ'י דו פזו יבולו מדס, סיגונדו אנימל, כנו ועשה הבצ'ידו, אם פזה הקומפ ודפויז יום טוב. איסו פרמיצ'יד. פרי פרמיד אמרה, איך יעביד? A pessoa que tem uma moeda para comprar, ele não quer pagar mais do que uma moeda, então como ele pode comprar carne no Yom Tov? Vamos aqui, de Bessura Amri Tarta ou Pago Tarta? Fala uma novidade. Como essa dissura, eles darão apelidos para uma certa quantidade de carne para certo preço. Por exemplo, Tarta ou Pago Tarta. A pessoa pode chegar e falar, eu quero uma tarta. Tarta vale tanto. Vale, por exemplo, uma moeda. A pessoa pode falar que ele quer uma tarta de carne no Yom Tov. E já sabe que vai pagar uma moeda depois. Ele está falando de forma indireta, não está mencionando o preço, isso é permitido. Paga o tarta, ele pode, quer pegar meia tarta, pagar meia moeda, por exemplo, isso é permitido também. Benarash, Amri, Inasa de Narash, chamam um outro nome. Halka ou Pago Halka, chamam de Halka ou Meio Halka. De Pumbedita, Amri, Pumbedita, uma outra cidade, Uzia, o pago Uzia. Chamam de Uzia, ou metade de uma Uzia. Benar Paco do Matamahasa, Amri, na cidade de Nar Paco do Matamahasa se fala Riva, o pago Riva. Um Riva ou meio Riva, e a pessoa pode falar dessa forma, e não tem nenhum problema, e vai saber quanto está devendo já no Yom Tov, não está mencionando o preço permitido. Começamos uma nova Mishnah. אומר אדם לחברו, מלא לי כלי זה, אבל לא במידה. פלט הנקה, הפסול פעד שבעה פרעו ונדורי פעלה, מי אין שי סרטו טנסיליו, ג'י פריניה, ג'י אזייטי, ג'י אוליו, כאילו פסול כזה קומפרה, והפסול סבי כוונטו קאבי דיב דסיו טנסיליו. תאום אותו טנסיליו כפרזנט, תאום וולומי ג'ום ליטרו, והפסול כפג'י ויניו פרס ונדור, וולומי ג'ום ליטרו. הפסול פעד שפעלה, מי אין שי סיום טנסיליו, יו כאילו קומפרה איסו. Avalou bemidá. Por enquanto, na cama, a pessoa não pode comprar sob medida. Vamos explicar o que quer dizer isso na Gemara. Debidá me fala, Debidá, ima ya klishen midá, lo ima leno. Fala, Debidá, que se esse vendedor vai pegar um utensílio que é designado a medir, é proibido. Já um trabalho da semana, um desrespeito a Yom Tov. Vamos explicar qual é a mahlok que está na cama, Debidá, em duas versões na Gemara. Fala, Debidá, maase be Abba Shaul ben Botnit, aconteceu com Abba Shaul ben Botnit, שיאמי מלא מידותיו מערב יום טוב, כי אל ונג'יה מנצ'ימנטוס, אל אינשיה וזוטנסיליוס, אז מידידה אז דווסטרו דיום טוב. תפאדל רבידה, סווג'יה באשו בן מוטריד, כי הפריבידו הוא נשא ומוטנסיליו ג'ימידידה ליום טוב, פריסטי מידיה נווסטרו דיום טוב, ונותנה ללקוחות ביום טוב, ולידה בפרספסו, אז כאילו קומפרדל ליום טוב. תפאדל רבידה, פורי נתנו סיפרס עצמי, אבא שאול מרפאה אבא שאול, אב במועד עושה כן, מזמן לכל המועד, נומיו ג'פסה, נומיו ג'סוכות לפזי המזמן כויזה, מוססון כאילו תהיה נעימה פריביסה עם מיג'י, איתו מוג'ים כאילו מיג'י אלא אוטרו. אם תהיה מפרעה פרביודה כפריבידו כל אוכלנו סטנסיליוס ג'מיג'ידה, מוג'י בוהה פרקי מפני ברורי המידות, פרקי כאילו בנג'יה וינו, אלי צ'יה ופוסטומי, ג'י אינשאו קופו, כסף פסה טרוסי פרחסיליו וינו, נקל נקלה פקקת הפסה טרזי e recebia o vinho, o vendedor não dava um utensílio para o comprador, dava só o vinho. Então quando abaixou o verbotete, servia o vinho, ele esperava a espuma do vinho descer, naquela época tinha, o vinho tinha espuma, e depois completava a quantidade que essa pessoa quer comprar. Se a pessoa pediu 1 litro e abaixou meu botão e ia dar com a espuma, ia dar menos do que 1 litro, porque daqui a certos, depois de certos minutos, essa espuma ia descer e o utensílio está faltando, por isso ele esperava descer a espuma e completava depois. Porém, no Holamoed, no Zenagmará, que abaixou meu botão estava muito ocupado ensinando o Torá para as pessoas, ele não queria perder esse tempo, então já da véspera, ele já enchia os utensílios, por exemplo, utensílios dos medidas de litro, meio litro, e já tinha isso já nos utensílios preparados. No dia seguinte, no Chol HaMoed, essa pessoa quer comprar 1 litro de vinho, abaixou o berbot e dava essa garrafa de vinho para essa pessoa que tinha lá 1 litro. E essa pessoa vai se preocupar em encher até terminar todo esse litro. Então, para não perder o tempo do estudo, ele fazia dessa forma. A mesma coisa no Yom Tov, na véspera do Yom Tov, ele já enchia todos os utensílios para não perder o tempo esperando essa espuma descer. Então não tem uma prova para ajudar. Pode ser que seria permitido encher os utensílios das medidas no Yom Tov, mas o que ele não fazia era por outro motivo. Falar Mishnah Bachamim, ele fala Bachamim, Av Becholosek, ele abaixou o Bebotit, costumava assim mesmo durante a semana. Quando Bipne Mitsui Amidot, com relação ao azeite ou óleo, ele enchia os utensílios de azeite da véspera e no dia seguinte ele dava para essa pessoa esse utensílio que tinha, por exemplo, 1 litro de óleo, e essa pessoa colocava esse litro no seu utensílio que ele trouxe. O motivo que ele fazia isso é porque quando a pessoa coloca o azeite num outro utensílio, esse óleo fica nas paredes. Então, abaixando o botão, não queria dar menos do que essa pessoa está comprando. Então ele dava esse utensílio para essa pessoa colocava o óleo até acabar, o óleo das paredes também, ou essa pessoa trazia o utensílio da véspera e ficava a noite inteira recebendo o óleo desse utensílio de abaixo do botão, e também é um dos costumes dele, como fala Rashi aqui. Fala agora, Maya Valo Bemida, o que Tanakama disse? Que a pessoa pode pegar, pedir para esse comerciante encher um certo utensílio, que se sabe a medida, quanto cabe nesse utensílio, avalou bem medida, mas não pode comprar sob medida. O que significa isso? Amada vida, amada Shmuel, disse a vida em nome de Shmuel, avalou bem clia meio rado de medida. O que esse comerciante não pode fazer é pegar o utensílio que ele usa durante a semana para medir e medir no Yom Tov. Isso seria um desrespeito ao Yom Tov. Aval clia o medo de medida, embalando o prêmio, a pessoa pode pegar um outro utensílio, por exemplo, um utensílio reserva, que também ele sabe a medida e a designação desse utensílio é para fazer medidas. Porém, não é utensílio oficial, é permitido. Não seria um desrespeito ao Yom Tov, porque ele mudou alguma coisa do modo que ele faria durante a semana, já é permitido. Essa é a frio na cama. Beata Rabi Udala, mesmo, viu Rabi Udala discutindo com o Tanakama. Filo clia o medo de medida, loi maleno. Fala Rabi Udala, a pessoa não pode pegar mesmo um utensílio, que não é utensílio oficial, porém é um utensílio designado a medir. Também é proibido no Yom Tov, que na prática a pessoa está medindo um utensílio designado a medir, mesmo não é utensílio oficial. Fala da vida também é um problema, é um desrespeito a Yom Tov. A minha alma se vê daqui, Gabi Simchat Yom Tov, Rabi Yudá Lechumra, Vira Banan Lekula, se vê daqui que Rabi Yudá dificulta a Alahá, mesmo que se trate da situação de Simchat Yom Tov, a alegria do Yom Tov, a alegria de ter comida no Yom Tov. Rabi Yudá fala que é proibido medir esses mantimentos. E Tanakama fala que é permitido, Vira Ibrachá Minan Leu, previmos no Daf anterior o contrário. Vimos que Rabi Yudá foi aquele que facilitou e Chamim foi aquele que dificultaram, de tanto falar a Mishnah. Rabi Yudá também fala a Rabi Yudá, Shukhira da Basar Kenege da Kli, Ve Kenege da Kufitz. A pessoa que quer comprar carne no Yom Tov vai para um açougueiro. Açougueiro pode pesar essa carne contra um utensílio que ele sabe o peso ou um machado, não contra os pezinhos. Isso seria um desrespeito a Yom Tov. Fala a Rabi Yudá, a pessoa pode usar a balança dessa forma, está mudando alguma coisa do modo da semana, já é permitido. Fala Rahamim, é proibido usar a balança no Yom Tov, mesmo que a pessoa está pesando contra um utensílio ou contra um machado, também é proibido. Permitiu a pessoa de usar a balança, e Rahamim proibiram. Kat de Rabi Yudá, uma contradição da opinião de Rabi Yudá. Aqui Rabi Yudá dificultou, proibiu a pessoa de medir no utensílio de medidas. E com relação à balança, ele facilitou. Caixa de Rabanan, tem uma contradição da opinião de Rahamim. Rahamim proibiu a pessoa de usar a balança e permitiu a pessoa de medir os mantimentos no utensílio de medidas. Fala a Gemara de Rabidá, de Rabidá Lokash. Não é uma contradição da opinião de Rabidá. Por quê? Hatam Beche'eno Omed Lemidá. Quando a pessoa está pesando na balança contra um utensílio, não está usando nada que é designado a pesar. O utensílio é algo improvisado, não usou um pezinho. Mesmo que a pessoa sabia do peso desse utensílio, não é algo profissional, não seria um desrespeito ao Yom Tov. Arrabeu Omed Lemidá. Por aqui se trata de um utensílio que é designado a medir, já seria um desrespeito então, porque já é algo profissional, mesmo que não se trata do utensílio oficial desse vendedor. Também é proibido. Dirabanana, melokasha, não é uma contradição da opinião de Rahamim também. Por quê? Hatam kavit ki deabdin behol. Lá com relação à balança, ele está fazendo algo como a semana. Porque durante a semana, quando a pessoa não tem os pezinhos, a pessoa usaria um utensílio para pesar. Então já seria algo proibido no Yom Tov. Por aqui, que a pessoa está usando um outro utensílio, não o utensílio oficial das medidas, então não está fazendo algo que ele faria exatamente durante a semana, então seria permitido, não tem uma contradição da Prudida Vida e Rahamim. São duas situações diferentes. Essa é a opinião da Gemara, Prudida Vida em nome de Shmuel, que está na Kama sustenta, que a pessoa pode pegar um utensílio reserva de medidas e medir em Yom Tov. A medida será proibido, porém os dois concordam que é proibido usar o utensílio oficial que esse vendedor usa para medir durante a semana. Esse é o fio de Levidei, não me diz Shmuel. Vamos ver uma outra versão na continuação da Gemara. A opinião de Rava. Rava fala, Rava, mai avalo bemidá. O que está na cama diz que a pessoa não pode medir. Shemuel, kolo shemidá. A pessoa não pode mencionar a medida. Não pode falar, me dê um quilo de farinha, me dê um litro de azeite ou vinho. A valcria meio rada me dá, e malendo, porém a pessoa pode sim medir no utensílio oficial desse comerciante que ele usa para medir durante a semana, não está mencionando nada de medidas, então é permitido. Porque durante a semana a pessoa sim mencionaria a medida, já está mudando do modo da semana, já é permitido. Vem a terabidar, e a vida discutindo com o Tanakama. Cria meio rada me dá, e malendo. É proibido usar um utensílio oficial de medidas. Porém, conforme as duas opiniões, será permitido medir um utensílio reserva, não tem problema. Pergunta é a mesma pergunta. Alma gabi simchat yom tov, evidá lechumra, veirá banan lecura, daqui se vê com relação a simchat yom tov, a alegria de ter comida no yom tov. Levidá dificultou a alaha, e rachamim facilitaram a alaha, veirá ipchashamim, não ouvimos ao contrário. Detrando como fala a Mishnah, levidá não fala, levidá choqueira da ambassada, que negue da clio, que negue da kufitz, a pessoa pode pesar a carne contra um utensílio ou contra um machado. Vachachamim, ele fala, Vachachamim, ele majguichim, becaf muznaim kolikar. Vachachamim, que é proibido usar a balança. Alma, levidá lecula, verabana lechumra. Você vê que lá, levidá facilita a alahá, e chamim dificultam a alahá. Caixa de levidá, a contradição da opinião de levidá aqui, a opinião de levidá lá. Caixa de levidá, tem uma contradição da opinião de chachamim. Responde a Gemara um pouco diferente do que vimos anteriormente. Rebidá lokasha. A opinião de Rebidá não está contraditória, porque há também cheena meio caro Rebidá. Lá com relação aos utensílios, não está usando nada que é designado oficialmente a medir, apesar, então seria permitido. Ah, meio caro Rebidá. Aqui se trata que a pessoa está usando um utensílio oficial que esse comerciante usa para pesar, para medir os mantimentos, será proibido. Drabana melokash, não é uma contradição do príncipe Rahamim também, Hatam Kavid, que Davdin Becholá, com relação à balança, a pessoa está fazendo do mesmo jeito que ele faria durante as semanas, ele não teria os pezinhos, usaria um utensílio que ele sabia o peso para pesar a carne. Ah, Halo Kavid, que Davdin Becholá, aqui com relação aos utensílios, às medidas, mesmo que está usando o utensílio oficial que ele usa para medir durante a semana, não está fazendo nada de semana, por quê? Porque tem muitas pessoas que usam esses copos, essas garrafas com essas medidas para beber no Yom Tov. Então quando a pessoa coloca esse vinho ou outro mantimento nesse utensílio de medida, mesmo que é o utensílio oficial de medida, por si só não é nada profissional, porque pode ser que a pessoa quer beber esse vinho com esse utensílio. Mas tem pessoas que fazem assim. Então fala aqui em que é permitido, o que é proibido lá com relação à balança, que lá é algo profissional, a pessoa usando a balança, mesmo que ela usando, pesando a carne contra um utensílio, é algo profissional para vocês, porque as pessoas que fazem dessa forma, sempre fazem isso para comércio, será proibido nenhum tom. Continua agora, mas sebe abaixo o ben botnit, Rebidá fala assim como vimos com a relação a Shaul ben Botnit, que ele usava esses utensílios de medida já na véspera de Yom Tov e enchia isso, fala a Bíblia que se vê que é proibido encher os utensílios de medida no Yom Tov, no como está na cama, e a Shaul disse que não, que a Shaul ben Botnit fazia mesmo no Chol HaMoed, falou que mesmo durante a semana ele fazia isso. Então não tem nenhuma referência às proibições de medir no Yom Tov. Explica melhor a Gemara. Tana disse a Breta, Avba Moed o Seken. Ele fazia a mesma coisa também no Chol HaMoed, na noite anterior, já encheu os utensílios para vender no dia seguinte. E Pnei Bitur Betamidash, para não ter que parar de estudar durante o dia, ele ensinava muitas pessoas no Chol HaMoed, no Chol HaMoed as pessoas não trabalham, estão estudando o Torá. E a Baal Shaul ben Botnit não queria perder o tempo esperando que a espuma do vinho desça, ou que o azeite das paredes do utensílio desse, eu já preparava da véspera esses vinho, o vinho e as medidas. Continua a Gemara, Tadarabam de Sebreta, Hu kanas, shlosh miot gar veyayin, miberure amidot. A Baal Shaul ben Botnit, ele juntou 300 barris de vinho, dessa diferença do vinho que sobrava nas garrafas que ele tinha usado para medir esse vinho. Ou seja, ele preparava esse litro de vinho, por exemplo, da véspera. Certas pessoas não queriam esperar a espuma descer. Então esse vinho sobrava para baixo ao mesmo tempo. Ele pegava esse vinho e colocava num barril. Ele juntou 300 barris de vinho. De Haverá, os outros Chachamim, Kanzu Shlosh Meot Gar Veshem Mimitsui Amidot. Eles juntaram 300 barris de azeite, ou de óleo desse azeite que ficava nas paredes do utensílio. Eles preparavam esse azeite num utensílio. As pessoas não tinham paciência de esperar que o azeite desça das paredes do utensílio. E sobrava para eles. Eles pegavam esse azeite, esse óleo, e colocavam num barril e juntaram 300 barris desse azeite. Veviyum lifnei agizbarim. Trouxeram para os tesoureiros do Betamigdash, de Yerushalayim e Yerushalayim. Eles queriam fazer Kdesh, não queriam ter proveito desse vinho ou esse óleo que não pertencia a eles. Eles queriam dar isso para o Betamigdash. Fala Gmará. Amrulaem. Falaram os tesoureiros para eles. Yatem skukim lekach. Vocês não precisam fazer isso. Essas pessoas que não tinham paciência de esperar o vinho descer, o azeite escorrer das paredes do utensílio, eles perdoaram para vocês esse vinho e esse azeite. Esse vinho e esse azeite são de vocês. Vocês não têm que dar para o Betamigdash. Amrulaem. A Baal Shaul ben Botnit e os outros Chachamim falaram para os tesoureiros, Af anu en retzonenu bekach. Nós não temos interesse em usar esse azeite, esse vinho que não pertence a nós em essência. Queriam dar para o Betamigdash. Amrulaem, os tesoureiros falaram para eles, Wilvichmartem alatzmechem. Uma vez que vocês estão querendo se restringir, se proibir de usar esse azeite, esse vinho, assumem, Tzorkerabim, o modo ideal de usar esse azeite, esse vinho, é fazer um trabalho comunitário com esse azeite e esse vinho. Então é como falar a Breta. Gazal veinei odelemi gazal. Se a pessoa roubou no aleno do público, ele não sabe de quem ele roubou. Ele roubou de muitas pessoas. O que a pessoa pode fazer? Yaseba é tzorkerabim. A pessoa tem que pegar esse dinheiro que ele roubou e fazer trabalho comunitário para o público. Para que essas pessoas que foram roubadas vão usufruir desse dinheiro de volta. A pessoa vai estar devolvendo, de certa forma, esse roubo. Então, que a Baal Shaul ben Botnit e os outros Chachamim peguem esse vinho, esse azeite, e façam um trabalho comunitário com esse azeite e esse vinho. Maenino, pergunta-me qual é o trabalho comunitário que a pessoa deveria fazer. A Maraquesa de Sira Frisda, Borot Shechino Mearot. A pessoa faça poços de água para o público com esse dinheiro. Todas as pessoas vão estar tendo proveito dessa água e vão estar retribuindo, devolvendo esse dinheiro que foi dado a eles sem que eles mereçam. Fala Gemara, Adveri Rav Chisda de Rabana Ukva. Rav Chisda estava passando com Rabana Ukva, Vedarash. Ele explicou para Rabana Ukva, Modra Alaha. Loim dot Adam Seorim veitem lifne ben to beyon tova. A pessoa não pode pegar um utensílio, uma medida, e pegar a cevada do armazém e medir a cevada dentro do utensílio para dar para os animais. Seria algo da semana, a um desrespeito ao yom tova. A pessoa deve fazer de outra forma. Como a pessoa faz? Ela vai coder o kav o kabayim. A pessoa pega esse utensílio e afunda na pilha de cevada, e vai dar essa medida para os animais comerem. Venu Rochej não tem nenhum receio, está fazendo algo diferente do normal. O normal é pegar com a mão e colocar no utensílio, está colocando o utensílio dentro da pilha, isso é permitido. Outra alaha, Venartom, Aqui Nachtom significa o cozinheiro. Modet tavlin venotel letoch kderato. Ele pode sim medir a quantidade de tempero que ele está usando para colocar num cozido que deixa ele agder tafshilo, para não estragar o cozido. É algo indispensável e também é uma pequena quantidade. Não parece que está fazendo nada de comércio, medindo uma pequena quantidade de tempero, então é permitido. Amarabirmi abaraba amarav. Disse o sábio nome de Rav. Modedet isha kemach beyom tov, venotel letoch isata, kedeshe titol chala be'ayin yafa. A mulher que está fazendo uma massa no yom tov pode medir a farinha, pesar a farinha, para colocar na massa. Para quê? Para tirar a chala, a porção da massa para o kohen, com generosidade, com fartura. Ela vai saber quanto massa ela tem, ela vai tirar a quantidade necessária de tirar a chala, que é 1,24 avos da massa, que vai dar para o kohen. Se ela não sabe quanta farinha ela está usando, ela não vai saber quanta chala ela tem que tirar, e ela corre o risco de tirar menos chala e vai prejudicar o kohen. Então ela pode sim medir a farinha no Yom Tov. Veshmuel fala Shmuel Assur, é proibido, porque ela deveria ter feito isso da véspera do Yom Tov. Então fala Shmuel é proibido e ela vai como Shmuel aparentemente. Porém, pergunta para Berra, Tala de Bei Shmuel Mutar. Shmuel ensinou uma braita que é permitido. Amar Abai disse Abai, Rasta de Amar Shmuel Assur, Vetala de Bei Shmuel Mutar. Agora que Shmuel fala que é proibido medir essa farinha. Porém, Shmuel próprio ensinou uma breta que é permitido. Como se resolve isso? Viramos a página. Shmuel alachá e maasé atalé a Shmuinan. Shmuel veio decidir qual é a alachá na prática. A breta fala que é permitido. Porém, na prática, proibimos que a pessoa faça isso da véspera do Yom Tov. Proibimos a pessoa de fazer isso no Yom Tov. Continua o novo assunto. Tanu Rabanan disse a breta. En shonin kemach be Yom Tov. Mesmo que é permitido fazer trabalhos para preparar comida no Yom Tov, por isso é só trabalhos que a pessoa não poderia ter feito da véspera do Yom Tov, como já sabemos. Passar a peneirar farinha, é proibido peneirar farinha no Yom Tov. A pessoa deveria ter peneirado da véspera. Naquela época se peneirava farinha duas vezes. Depois de moer o trigo, se peneirava para separar as cascas da farinha. Depois se peneirava outra vez antes de fazer a massa. Talvez caiu lá uma pedra, caiu lá uma farpa e vai estragar a massa, então se peneirava outra vez. A questão é, será que é permitido peneirar a farinha pela segunda vez em Yom Tov? Na primeira vez é proibido, porém na segunda vez talvez é permitido. Não está consertando nada, a farinha já está peneirada. Talvez tem lá uma farpa, uma pedra. Não é algo profissional que está consertando algo no Yom Tov, não será um desrespeito? Ou será que sim é um desrespeito em Yom Tov? Que a pessoa poderia ter feito isso já da véspera de Yom Tov peneirar outra vez? Fala Gemara, Tandraman de Sebret, Enxomim Kemach Be Yom Tov. É proibido voltar a peneirar a farinha no Yom Tov. Porque não deixa de ser um desrespeito ao Yom Tov, porque a pessoa deveria ter feito isso da véspera do Yom Tov. Mishum Rabi Papais, Vere Bida Bebeter Amru, em nome de dois sábios falaram, Shomim que é permitido. Uma vez que a pessoa tem interesse de fazer isso exatamente antes de fazer a massa, que a pessoa vai fazer a massa no Yom Tov, então a pessoa pode sim voltar a peneirar, não está consertando nada, todos reparam que toda a farinha está descendo, não está. Parece que a pessoa está consertando essa farinha, e é permitido. Veja a vida, porém todos concordam. She'im nafal etohan tzror o kisam, she'shonim. Que se aconteceu que no Yom Tov caiu uma pedra ou caiu uma farpa dentro dessa farinha, que a pessoa pode voltar a peneirar. Uma vez que a pessoa não poderia ter feito isso da véspera do Yom Tov, essa farinha se misturou com a pedra no Yom Tov. Mesmo que a pessoa tivesse voltado a peneirar na véspera, isso não ia adiantar. Então a pessoa pode voltar a peneirar no próprio Yom Tov. Tanetana kamei de Ravina. Não sabe ensinar uma breta na frente de Ravina. Enxurim kemach be Yom Tov. Fala a breta, é proibido voltar a peneirar a farinha no Yom Tov. Aval nafal tzroro kisam. Porém, se caiu lá uma pedra ou uma farpa na farinha, borer beado. A pessoa tira a pedra, tira a farpa com a mão. Não peneira. A Marley fala da vida, não pode ser. Coloque dessa. Se você proíbe peneirar a farinha pela segunda vez, mesmo que não pareça que você está consertando a farinha, toda a farinha já está limpa, então como você será proibido tirar com a mão essa pedra ou essa farpa? De Havalei que borer, é como se você estivesse separando o bom do ruim, fazendo borer no Yom Tov. Isso sim é um trabalho mais grave do que peneirar a farinha pela segunda vez. Se você proíbe peneirar a farinha pela segunda vez, deveria proibir também borer. Então, fala, Ravina, não pode ser que isso que a Breta disse. Ravina rejeitou esse ensinamento. Darashava bar Ravuna zuti apitra de nada. Rava Bar Ravuna Zuti, ele ensinou esse ensinamento na entrada de Narda, uma cidade. Shurim Kemach Beyom Tov, é permitido voltar a peneirar a farinha no Yom Tov. Amarlu Rav Nachman, disse Rav Nachman para os sábios, Puku Veimru Neleaba, saiam e falem para o meu amigo, Shkila Tivutach Veshad Yachizri, vamos pegar o seu favor que você está fazendo de nos ensinar essa alahá, e vamos jogar nos arbustos. Não precisamos que você ensine isso. É óbvio que isso é verdade. Por quê? Hazi kamamauta hadar benarda. É só você ver quantas peneiras rodeiam para a cidade de Narda no Yom Tov. E você vai perceber, já que todos sabem, que é permitido peneirar a farinha pela segunda vez no Yom Tov. Continuando para um outro ensinamento. Devita de Rav Yosef na ala kim ha'agava de mauta. Fala Gmará que a esposa de Rav Yosef peneirava a farinha pela segunda vez no Yom Tov, para ela fazer um shinui, algo diferente do profissional. Ela pegava a peneira e usava ao contrário. Ela colocava a farinha do lado de fora da peneira e usava ao contrário. Amar lá, falou Rav Yosef para sua esposa, Hazi, preste atenção. Dana lifta me aliata baina. Eu quero um pão perfeito, um pão de farinha limpa. Ou seja, Rav Yosef está indicando para não fazer com o shinui, que faça da forma ideal, porque é permitido, sem shinui também é permitido. Continuando, Amar, devito de Rav Ashi, na lakim ha'agaba de ptora. A esposa de Rav Ashi fazia um outro shinui. Ela pegava a farinha e peneirava, porém ela pegava o tempo da mesa e invertia o tempo da mesa. Algo diferente do normal. Para fazer um shinui. A Maravati disse Rav Ashi, Hadidan, a minha esposa, Bratet de Rabi Barhama, é a filha de Rabi Barhama. Verabi Barhama, Mara de Uvdahava. E Rabi Barhama costumava fazer esses costumes, esse tipo de shinui. Veila de Hazmi Beinasha, que se não fosse que minha esposa viu de Rabi Barhama o seu pai, Lohava Avda, ela não teria feito assim. Então Rav Ashi não repreendeu sua esposa, deixou ela fazer esse shinui e respeita Rabi Barhama. E aparentemente ela já tinha permitido peneirar a farinha pela segunda vez, porém com um shinui, de uma forma diferente do normal, seria permitido. Continuamos a nova Mishnah. A pessoa pode ir para um comerciante que conhece ele, vai vender para ele fiado, vai fazer as contas depois do Yom Tov, vê o menu e esse comprador fala para o vendedor, Temi Betzim Beigozim Beminyan. Pode pedir para esse vendedor tal número de ovos, tal número de nozes, porque Shekhen Derech Balabait Liot Moné Betor Betor, porque assim é o costume das pessoas dentro de suas casas pedirem dessa forma, me dê 10 ovos, então a pessoa pode pedir para o comerciante também me dê 10 ovos. Não é algo, em essência, algo comercial. Portanto, é permitido no Yom Tov, mesmo que as pessoas falam isso dessa forma dentro das casas. Fala Natana Ramana de Sebreta. Olei Hadam Etzel Rue, Aragiletz, a pessoa pode ir para um pastor que vende animais, que conhece essa pessoa, vê o mesmo e pode falar para ele, Tem Ligdi Echad, me dê um cabrito. Ou Tle Echad, me dê um carneiro, a pessoa pode falar isso no Yom Tov, pedir por unidades. Etzel Tabach Aragiletz, pode ir para um açougueiro que conhece ele, vê o mesmo e pode falar para ele, Tem Likaf Echad, me dê uma mão de um animal, ou Yere Echad, me dê uma coxa de um animal. Etzel Patam Aragiletz, pode ir para uma pessoa que vende frangos. Velmelo pode falar para ele, Torecha, me dê um pombo grande, ou Gozalecha, dê um pombo pequeno. Etzel Nachtom Aragiletz, pode ir para um padeiro que conhece ele no Yom Tov. Velmelo fala para ele, Tem Kikarecha, me dá um pão, ou Gluska, me dá um bolo, uma halá. Etzel Hervani Aragiletz, pode ir para um outro comerciante que conhece ele. Velmelo fala para ele, Tem Betzim, me dê 20 ovos, ou Hamishim Egozim, ou 50 nozes. Asrafarsekim, 10 pêssegos, Vechamishai Bimonim, 5 romãs, Vetrog Echad, 1 etrog, Ubibash Lois Shileas Kilos Khumida. Fala para todos esses casos que a pessoa pode pedir o que ele precisar, com qualquer número, de qualquer comerciante é permitido. Não é algo profissional, as pessoas pedem dessa forma dentro das casas também, então é permitido pedir também para um comerciante. Por aí fala para cá uma condição. O Bilvat Leaskilos Humida, com condição que ele não vai mencionar medidas de volume. Isso já seria profissional, isso seria proibido. É Bishimon Ben Elazar, eu vou falar Bishimon Ben Elazar, facilitando mais a Laha. O Bilvat Leaskilos Humekach. Fala Bishimon Ben Elazar, aparentemente que a pessoa pode sim mencionar o volume, a pessoa não pode mencionar o preço. O preço seria algo desrespeitando o Yom Tov, é o de comércio, porém o volume não. Fala Bishimon Ben Elazar, também na casa das pessoas, as pessoas pedem um volume de farinha, um volume de frutas, Então a pessoa pode pedir para o comerciante dessa forma, não é algo comercial por si só. Isso fala Gemara, Dralalach en Tzadin, Baruch Hashem, teremos um capítulo en Tzadin. Começamos também o capítulo Hamevim, com relação a leis, como a pessoa pode carregar comida na rua sem desrespeitar o Yom Tov. Não vale a pena perder o próximo dia, Baruch Adonai Olam, Amém.